Quero convidar o preletor da noite aqui. Uma salva de palmas para o pastor Felipe Breder. Mais forte, vem. Aí, ó. Vocês têm esse potencial. Ele que é pastor de educação cristã, é isso? Educação cristã. Na primeira igreja batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Do Sul. Isso mesmo. E ele também tem um projeto muito legal, ele vai mostrar aqui para vocês. Se você não segue, se você não acompanha, você precisa, né? No YouTube não é seguir.
Se inscrever.
Isso mesmo. Então você vai abrir, você vai se inscrever num canal chamado Canal do Discípulo.
Escola do Discípulo.
Exatamente. Foi o que eu falei. Escola do Discípulo é o nome do canal. Gente, é muito legal. Se você nunca viu nada ali, veja, beba. Eu aprendo demais e você precisa conhecer e precisa interagir com isso. Então tá aqui esse pastorzão que tá aqui com a gente, já pregou pra gente no primeiro culto. Eu quero convidar você a orar por ele, porque ele vai ser o mensageiro do Senhor aqui nessa noite. Vai trazer uma palavra do céu, um pão do céu aqui para as nossas vidas. Então estende a tua mão para cá, que a gente vai orar agora pela vida dele. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela vida do Felipe, Pai, sua esposa que está aqui, Jesus. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que a gente já conseguiu aprender, Deus, do Senhor através da vida dele. Eu quero te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo, Deus, venha e transborde sobre ele aqui mais uma vez. Enche a vida do teu servo e obrigado, Pai, porque aquelas coisas que o Senhor tem colocado na vida dele, Pai, tem abençoado a nossa nação. Pai, continua, Deus, a fazer, Deus, a tua obra através da vida do teu servo, Pai. E eu peço aqui mais uma vez nessa noite, Pai, usa, Pai, que a gente possa aprender diretamente do Senhor, que é manso e humilde de coração. Mas, Pai, que o teu Espírito Santo, Deus, possa ser de sobremaneira, Pai, sobre as nossas vidas aqui, Pai. Deus, faz assim, Deus, como o Senhor quiser, o que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Amém. Graça e paz de Jesus, amém. Gente, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Sempre sou muito bem recebido aqui. Estávamos lá no acampamento do One Next. Foi um tempo precioso. E agora aqui com vocês é um tempo lindo. Estou muito feliz. Como o pastor Alexandre já falou, meu nome é Felipe. Sou pastor de ensino lá na Primeira Igreja Batista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá nós temos a Escola do Discípulo. A Escola do Discípulo, ela é um ministério de ensino da nossa igreja. E lá por volta do ano 2016, 2017, nós estávamos cheio de alunos e nossa matriz curricular estava assim apertada e nós não podíamos perder um dia do ano. Então, para não atrapalhar os nossos calendários, eu sugeri na época, o Yuri, que vocês já conheceram aqui na igreja também, na época eu sugeri e falei, cara, vamos começar a gravar as nossas aulas, vamos fazer um canal no YouTube, vamos colocar essas aulas no canal no YouTube, para servir a igreja. E aí, quando a gente não puder dar aula presencial, a gente pede para os alunos assistirem a aula online, e aí nós não atrapalha o calendário. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente continua de onde parou. Começou assim. Nós nunca tivemos a pretensão de ser youtuber. Eu não sou youtuber, gente, sou pastor. Mas nós começamos a postar essas aulas no YouTube. As pessoas começaram a assistir, não só da nossa igreja, mas do Brasil todo, e começaram a pedir mais, gente, cadê o resto das aulas? O que está acontecendo? Quero que esse conteúdo, nós começamos a investir no YouTube também. Hoje nós já temos lá mais de 500.000 de inscritos no canal. Se você quiser acompanhar, nós focamos em conteúdos de exposições bíblicas, documentários. Tem um documentário lá sobre a história da igreja. Nosso projeto mais recente foi uma série documental em parceria com a ABC2, falando sobre existência de Deus, conflito entre fé e ciência, exclusividade do cristianismo, autoridade das escrituras. É um conteúdo muito legal que já está disponível no YouTube, que inclusive quero mostrar um trailer para vocês, para que vocês possam assistir. Pode soltar aí.
Será que é plausível acreditar em Deus? Existem evidências que apontam para sua existência?
As pessoas acreditavam que, conforme a ciência fosse trazendo outras respostas acerca da vida e do universo, a necessidade de crer em Deus diminuiria.
A ciência hoje em dia sabe muito bem como toda a matéria foi feita. Mas a grande pergunta é, como é que isso tudo começou e por que é que isso é assim, da forma como é?
Nós acreditamos em muitas coisas fundacionais para a vida humana e para o funcionamento humano, para as quais não existe uma evidência.
Se a vida não tem sentido e não tem um sentido último, o que que isso me cobra? Como isso me cobra viver? Faz sentido que eu tenha filhos? Faz sentido que eu continue vivendo?
Se Deus existe, por que o cristianismo seria verdadeiro e as outras religiões seriam falsas? A fé não está num constante conflito com a ciência? Como nós lidamos com o problema do sofrimento? Qual o significado da vida? Essas são as grandes questões que nos assolam. As grandes questões da vida. A mais nova série documental da Escola do Discípulo.
Legal. E não é em breve não, já está disponível, já está lá no YouTube os três primeiros episódios, falta só o último episódio, o quarto, que será lançado ainda talvez nesse mês ou no começo do mês que vem, está em fase de edição, nós estamos para publicar o último episódio. O primeiro episódio fala da plausibilidade da existência de Deus, o segundo episódio fala da exclusividade do cristianismo, por que que o cristianismo é verdadeiro e as outras religiões não? O terceiro episódio fala do conflito entre fé e ciência, se existe ou não. E o quarto e último episódio nós vamos falar se nós podemos confiar e acreditar na Bíblia. A Bíblia é um livro confiável, que será lançado, já está no YouTube, se inscrevam lá, acompanhem, é um material muito legal. Mas nesse tempo todo o canal tem crescido, temos investido, mas esse ano, em toda essa caminhada, Deus realizou um milagre inacreditável na minha vida, que é o maior de todos. Um milagre assim, inacreditável. Se você me conhecesse alguns anos atrás, você diria assim, isso é impossível. Eu casei, gente. Imagina, minha esposa está ali, a Paula, está ali na frente me acompanhando. E, gente, se Deus fez esse milagre na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Depois, no final, se você quiser, a gente vem, ora com imposição de mãos. Eu passo a bênção. Mas abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Na Escola do Discípulo nós somos apaixonados pela Bíblia, em falar sobre a palavra de Deus. Nós cremos que não existe silêncio de Deus para um crente com a Bíblia aberta. E a Bíblia é um livro muito misterioso às vezes, um livro difícil em alguns momentos. E existem algumas histórias na Bíblia que são bizarras. Existem algumas histórias nas escrituras que deixam o nosso estômago embrulhado. Eu me lembro a primeira vez que eu comecei a ler a Bíblia inteira, num ano. E lá, já no livro de Gênesis, a gente fica escandalizado com muitas coisas. Como, por exemplo, quando a família de Jacó comete um genocídio numa comunidade vizinha por pura vingança. E a gente lê textos assim na Bíblia e a gente fica assustados. No próprio livro de Juízes, nós temos aquela história terrível de um levita que entregou a sua concubina para ser estuprada, morta, depois ele esquarteja a sua própria mulher e manda suas partes para todos os cantos de Israel, por puro desejo de vingança. É uma coisa assim, existem histórias na Bíblia que deixam a gente assustados. Não sei se você já passou por essa experiência. E que a gente fica se perguntando por que essas histórias estão ali. Isso é muito interessante porque a Bíblia ela é muito honesta quanto à realidade da vida humana e quanto aos nossos pecados. E esta noite eu gostaria justamente de meditar em uma dessas histórias difíceis e uma dessas histórias que eu considero uma das histórias mais tristes da Bíblia, uma das mais terríveis das Escrituras. E por incrível que pareça, ela tem muito a nos ensinar, que é essa história que está no livro de Juízes. Se você já teve a curiosidade de ler os livros de Juízes, nós estamos num dos períodos sombrios da história de Israel. Logo depois que Moisés retirou o povo do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto, enfim entraram na terra prometida sob a liderança de Josué. Mas logo após a morte de Josué, o povo entra num período de cerca de 250 anos, que é conhecido como esse período dos Juízes, que é um período terrível na história de Israel. Um período onde o povo vai se tornando cada vez pior, porque não existe rei, não tem líder. Deus deveria ser o rei do povo, mas isso não funciona muito bem, porque o povo se esquece constantemente do Senhor. E eles vão entrando num ciclo vicioso, que vai se tornando cada vez pior. Você lê o livro de Juízes e o povo está bem com Deus, está mal com Deus. Está bem com Deus, está mal com Deus. Está bem com Deus, está mal com Deus. É um ciclo vicioso, mas que vai se tornando cada vez pior. começa com o primeiro juiz, que é o melhorzinho, mas termina com Sansão, que é o mais imoral de todos, e o livro termina com o povo vivendo uma guerra entre si, uma guerra civil, e com essa terrível história da concubina que foi esquartejada, mostrando assim a terrível depravação que estava naquela época. E uma dessas histórias terríveis começa no capítulo 10, quando no capítulo 10 o texto diz que mais uma vez o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e eles adoraram outros deuses, e por consequência disso o texto diz que Deus os entregou na mão dos amonitas. É interessante que o texto não diz que Deus se vingou porque estava com raiva. O texto diz que Deus os entregou. É como se Deus dissesse assim: tá bom, seja feita a sua vontade. É isso que você quer? Então viva desse jeito. E as consequências naturais vieram. E logo depois que o povo foi entregue, eles passaram a ser oprimidos pelo povo de Amon. E diante de tanta opressão, desesperados, eles clamam por salvação a Deus: Deus, por favor, nos salve, nos liberte. Mas a situação estava tão ruim que Deus vira para o povo e diz: não, não vou salvar vocês, eu não aguento mais. Eu já salvei vocês no Egito, eu já salvei vocês um monte de vezes, eu já fiz tudo por vocês e vocês continuam se esquecendo de mim e adorando falsos deuses. Eu não vou mais salvar, não. Querem ser salvos? Peçam esses falsos deuses que vocês adoram aí. Olha só a situação que chegaram. Mas aí eles ficam tão desesperados e eles se arrependem e dizem: por favor, Senhor, nos castigue, faça o que quiser de nós, mas nos salve. E o texto diz que Deus não conteve a sua misericórdia. E mais uma vez ele derrama perdão sobre a vida do povo e levanta um novo juiz, Jefté. E esse juiz é interessante. Jefté é o filho de uma prostituta, vivia longe da sociedade e era um bandido, mercenário. Ele realmente era um bandido, vivia com seu bando de mercenários, provavelmente roubando as propriedades. E é esse homem que Deus levanta para ser usado para libertar Israel. Deus às vezes se manifesta com uma graça escandalosa que a gente não entende, e ele usa justamente esse Jefté. Jefté então assume essa liderança para libertar o povo de Amon, libertar o povo de Israel do domínio de Amon. Ele tenta uma solução diplomática, mas não resolve a solução diplomática, então ele parte para a batalha. E quando ele está prestes a partir para a batalha, Jefté faz um voto muito estranho. E é uma das coisas mais bizarras que a gente vê na Bíblia, o que acontece nesse capítulo 11. É triste de ler, e nós vamos ler juntos o que aconteceu aqui. Preste atenção, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Essa parte é importante. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispá e Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde a Orera até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Imagine a cena. E ela era filha única, ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor. Faça comigo o segundo voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais a seu pai: que me seja concedido isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a ir por 2 meses, então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, ela voltou para o seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Muito bem, essa história é bizarra, é muito estranha. Nós temos aqui um homem que foi cheio do Espírito de Deus, fazendo um voto com Deus, de que se ele vencesse a batalha, ele iria oferecer em holocausto a primeira pessoa que saísse da porta de sua casa. E para sua surpresa, quando ele, só esse voto já é estranho por si só, um sacrifício humano. E logo depois que ele volta da batalha vitorioso, quem sai da sua porta é a sua própria filha. E de uma forma surpreendente, ele cumpre o voto que fez com a sua própria filha, de oferecê-la em holocausto ao Senhor. Isso é muito estranho. Por que que Jefté fez um voto tão sem jeito desse? Esse texto, ele é tão assim surpreendente, que muitos tentam entender o que está acontecendo aqui, ou até trazer alguma explicação para esse voto, dizendo o seguinte: olha, não, ele não fez um voto de sacrifício humano, ele fez um voto imaginando que sairia da sua casa um animal, porque era comum ter animais domésticos, então ele pensou no animal, ele não tinha feito um voto de sacrificar a própria filha. Mas isso não faz sentido, porque ninguém em sã consciência, pensando no animal, se saísse a filha dele, ele imaginaria que era ela que deveria cumprir o voto. Ele realmente parece que fez um voto pensando no ser humano, de que ele ofereceria esse ser humano em holocausto ao Senhor. E algumas outras pessoas vão dizer que o que acontece nesse texto não é um sacrifício humano, mas um voto de virgindade, justamente porque a filha pede para chorar a sua virgindade, e por isso o que aconteceu ali foi um voto de virgindade, de castidade. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, porque esse teria sido o voto. Mas isso também não faz muito sentido, porque a palavra holocausto, que é utilizada aqui no texto, ela realmente significa holocausto. Em nenhum outro lugar na Bíblia ou no Antigo Testamento, a palavra holocausto é utilizada no sentido metafórico. É sempre no sentido literal. Holocausto é realmente matar, degolar e oferecer ao Senhor, e também queimar como oferta. O que acontece aqui, infelizmente, é um sacrifício humano. É um pai oferecendo a sua própria filha como holocausto ao Senhor. A gente olha para esse texto e ele é estranho. Interessante que nós não vemos aqui que Deus pediu para ele fazer um voto desse. Não tem, Deus não aparece aqui pedindo para que Jefté fizesse esse tipo de voto. Não faz sentido. Na verdade, o que acontece aqui é que o autor está simplesmente relatando o que aconteceu, não que necessariamente essa era a vontade do Senhor. E é interessante que o texto diz que Jefté recebeu o Espírito Santo. Como pode alguém cheio do Espírito Santo fazer algo tão terrível assim, imaginando que é normal oferecer a própria filha em sacrifício ao Senhor? Aqui já surge um alerta para nós. É claro que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente da ação do Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas e as capacitava com alguns dons, com algumas habilidades. No Novo Testamento, após o Pentecostes, o Espírito Santo realmente habita em nós e nos enche. Então essa ação é um pouco diferente. Mas ainda assim, há algo importante para nós nesse texto, e já fico alerta, meu irmão: é possível ser alguém cheio de dons do Espírito, habilidades, coisas incríveis, e ainda assim ter um coração que não é agradável ao Senhor. É possível ter testemunhos lindos e belos, ser cheios do Espírito, e ainda assim ter um coração que não agrada ao Senhor. Ser habilidoso, um bom pregador, um bom pastor, um bom professor, um bom orador, não necessariamente faz de você alguém agradável ao Senhor. Nós vemos o próprio Jesus falando sobre isso, quando ele diz que um dia chegarão diante deles pessoas dizendo: mas Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos sinais e maravilhas, em seu nome fizemos muitas coisas. E Jesus dirá a estes: se afastem de mim, porque eu não os conheço. É possível ter habilidades que o próprio Deus nos deu como dons e talentos e ainda assim não ter um coração agradável ao Senhor. Mas Jefté não aparece lá no, na lista dos heróis da fé, na carta aos Hebreus no Novo Testamento? Aparece. Jefté está lá na lista de heróis da fé. Isso é interessante porque ele aparece nesta lista de heróis da fé simplesmente por pura graça de Deus, e porque Deus, apesar do seu erro terrível, usou a sua vida para libertar Israel. E na verdade, meus irmãos, todos os heróis da fé são pecadores terríveis. Abraão, herói da fé, ele foi um mentiroso, ele mentiu, entregou a sua própria esposa para que o faraó tivesse relações com ela, desobedeceu ao Senhor. Davi, herói da fé, foi assassino, adúltero. Então não me surpreende que Jefté também apareça na lista dos heróis da fé. O fato é que esse voto que Jefté fez não foi um pedido de Deus. Foi algo muito estranho. Mas por que que esse texto está na Bíblia? Por que que essa história está na palavra de Deus para nós? Se é palavra de Deus, significa que essa história tem algo a nos ensinar, que essa história tem algo a nos dizer. Eu gostaria de trazer aqui algumas lições, na verdade, três lições, três coisas que nós aprendemos com esse texto, com essa história de Jefté, que mexe muito comigo, que eu creio que pode falar conosco nesta noite. Três coisas. Em primeiro lugar, nós aprendemos com essa história bizarra que Deus não é o nosso ídolo. E o que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos e não devemos nos relacionar com Deus nos mesmos moldes que as pessoas faziam com seus ídolos naquele tempo. Que nós não podemos nos relacionar com Deus como os pagãos se relacionavam com seus falsos deuses. Deus não é um ídolo. E o que isso significa? Naquela época, as religiões, isso funciona muito até hoje em diversas religiões, elas funcionavam como uma espécie de moeda de troca. Se eu preciso de alguma coisa ou necessito de algo, eu ofereço um culto ao meu Deus, eu ofereço algo, alguma oferta, um holocausto, um sacrifício de louvor, o meu tempo, eu ofereço alguma coisa para que esse Deus me retribua com aquilo que eu tanto necessito. Esse era o padrão de relacionamento religioso naquele tempo. Isso era tão comum que começou a influenciar o próprio povo de Israel, e eles começaram a se relacionar com Deus nos moldes da idolatria pagã, onde eu ofereço alguma coisa para receber algo em troca. Se eu preciso de uma boa colheita, eu ofereço um culto, eu ofereço uma oferta ao Deus Baal, daquele tempo, na região de Canaã, eu ofereço uma oferta ao Deus Baal, e o Deus Baal me retribuirá com uma boa colheita. Se eu preciso de fertilidade, eu ofereço uma oferta, um culto a deusa Aserá, provavelmente seria uma prostituição religiosa, que infelizmente era muito comum naquela época, para que ela me retribuísse com fertilidade. Se eu preciso de chuva para minha colheita, eu vou oferecer um sacrifício ou um culto, alguma coisa para receber algo em troca. Era esse o sistema religioso daquela época. Eu ofereço alguma coisa para que esse Deus retribua algo em troca, e a finalidade última deles não era relacionamento com esses deuses. A finalidade última dessas religiões não era conhecer as deuses. Ninguém estava interessado em conhecer a Baal e ter relacionamento com ele. Havia só interesse de colheita e boas colheitas. Ninguém estava interessado em conhecer a Aserá e ter relacionamento com ela. Eles só estavam interessados que ela desse fertilidade e outras coisas. E nós corremos o risco de buscar a Deus como se ele fosse um ídolo. Não buscando um relacionamento simplesmente por quem ele é, mas buscando aquilo que ele pode oferecer. Nós oferecemos o nosso culto ao Senhor. Eu não estou falando nem de sacrifício de animal, ou estou falando de oferta, de oração, de tempo. Nós oferecemos o nosso culto ao Deus, não buscando relacionamento com Deus, mas buscando aquilo que Ele pode nos oferecer em troca. Era isso que estava na cabeça de Jefté. Infelizmente, Jefté estava tão influenciado pelas religiões daquele tempo que ele imaginou que a maneira de se relacionar com Deus era dessa forma: eu ofereço algo para que Ele me retribua. Eu não quero ter um relacionamento ou conhecê-lo intimamente. O que eu quero é ter a bênção que Ele pode me dar. E esse era o entendimento pagão que Jefté tinha daquela realidade. Mas, meus irmãos, Deus não é o nosso ídolo. Deus deseja ter relacionamento pessoal conosco. Ele prefere obediência do que sacrifícios. E como Jesus disse com aquela mulher samaritana no Evangelho de João, Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não como uma moeda de troca. Porque quando o nosso relacionamento com Deus é baseado no nosso mérito, no que eu ofereço, no que eu faço, eu sempre vou me sentir inseguro e insatisfeito nesse relacionamento. Quem aqui trabalha e tem um chefe? Algumas pessoas. Quem aqui é chefe? Olha aí, venceu na vida. Mas se você já teve já trabalhou numa empresa com um chefe, eu já tive essa experiência. Eu não sei se é a sua experiência, pode ser que o seu relacionamento com seu chefe seja mais saudável, mas a minha foi o seguinte: a gente nunca se sente seguro se a gente está bem ou se a gente não está bem. Tem dia que parece que o nosso chefe nos ama, tem dia que parece que ele nos odeia, e a gente sempre está fazendo alguma coisa para mostrar o nosso valor, para mostrar que eu mereço estar ali naquela empresa, para que ele me note, para que eu seja elogiado. Mas tem dia que a gente se sente bem, seguro, tem dia que a gente se sente inseguro. Será que está tudo bem? Não sei se ele... Eu acho que vou ser demitido. É uma vida de uma montanha russa. Nós nunca sentimos segurança nesse relacionamento. Não sei se você já teve uma experiência parecida. Se o nosso relacionamento com Deus for baseado no nosso mérito, naquilo que a gente oferece a Ele, como se fosse um relacionamento de idolatria, nós sempre nos sentiremos inseguros sobre o relacionamento com Deus. A nossa vida espiritual vai ser uma montanha russa. Tem dia que eu estou bem, hoje eu fiz devocional, hoje eu li a Bíblia, então hoje eu estou feliz. Tem dia que eu estou lá embaixo, porque eu esqueci de ler a Bíblia, e o nosso relacionamento com Deus é uma montanha russa. Tem dia que você está feliz, tem dia que você está mal, porque ele depende daquilo que você faz, depende do seu mérito. É como se você estivesse se relacionando com um ídolo. Mas Deus não deseja esse tipo de relacionamento. O que Deus nos oferece é um relacionamento de paternidade. E se você, eu, graças a Deus, tive um relacionamento muito saudável com meus pais. Eu sempre tive um pai muito presente. E meus irmãos, eu nunca tive dúvida que meu pai me amava. Eu nunca precisei provar ou conquistar o amor do meu pai. Eu sempre tive certeza. O que Deus deseja não é um relacionamento onde você se sinta inseguro se Deus te ama ou se Deus não te ama. Ele deseja um relacionamento pessoal, de paternidade, de amor, de ser um Deus que fala. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos com essa experiência de Jefté que Deus não é o nosso ídolo. Em segundo lugar, nós aprendemos com essa experiência de Jefté que, infelizmente, nós corremos o risco de ser mais influenciados pela nossa cultura do que pela Escritura. Veja bem, nós corremos o risco de ser mais influenciados pela cultura do que pela Escritura. Sabe por quê? Deus odeia, detesta sacrifício humano. É óbvio, é claro que Ele odeia esse tipo de coisa. E Deus não só odeia sacrifício humano, como Ele já tinha falado sobre isso. Já existia as leis e os mandamentos do Senhor. Na época de Jefté, os 5 primeiros livros da Bíblia provavelmente já estavam escritos. Eles já tinham conhecimento da lei do Senhor. E a lei do Senhor é muito clara lá no livro de Levítico, no capítulo 18, no versículo 21, onde Deus diz: não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome de seu Deus, eu sou o Senhor. O que é se dedique a Moloque? Moloque aqui, ou ritual de Moloque, era justamente um ritual religioso onde crianças eram oferecidas como sacrifícios aos deuses, provavelmente ao deus Baal, um deles. era sacrifício humano, que acontecia e era comum naquela região de Canaã, entre as religiões cananeias. Geralmente esse sacrifício era feito com uma estátua com braços incandescentes, onde o bebê era colocado vivo sobre ela. Isso era comum e influenciou tanto o povo de Israel que eles começaram a praticar esses sacrifícios também. E Deus deixa muito claro na sua lei que ele odeia esse tipo de coisa. Se já está na Bíblia que Deus não aceita sacrifício humano, por que que Jefté fez um voto de sacrifício humano? Porque infelizmente ele desconhecia. Porque é bem provável que ele tenha sido muito mais influenciado por sua cultura do que pela escritura. Porque aquilo era tão comum na cultura, de uma cultura de violência, de sacrifícios humanos, era tão normal que ele pensou, ele achou que poderia oferecer esse sacrifício a Deus, em nome de Deus, e que estava tudo bem. E quando a gente é mais influenciado pela cultura do que pela escritura, a gente começa a fazer um monte de bizarrice em nome de Deus, achando que está tudo bem. E meus irmãos, não se enganem, nós estamos submersos numa cultura pagã. E não ache você, não pense você, que nós não estamos sendo influenciados por isso. Nós com certeza estamos sendo influenciados por nossa cultura. Isso é inevitável, nós vivemos na cultura. O que nós precisamos é ter pensamentos críticos. Pensamento crítico para entender e decifrar a nossa cultura e perceber que nós estamos sendo influenciados por ela. Se você passa muito mais tempo no Instagram do que lendo a Bíblia, não tenha dúvida que você está sendo influenciado pela sua cultura. Depois faz o teste aí, entra lá nas configurações do Instagram, vê quanto tempo por dia você passa nessa rede social. Nada contra, eu tenho Instagram, eu uso. Mas nós estamos sendo mais influenciados pela nossa cultura do que pela escritura. Quer ver alguns exemplos? Essa ideia contemporânea de que ter filho custa caro, então vamos ter pouco. Isso é cultural, isso não é da Bíblia, isso não vem das escrituras. Eu já falei para vocês que eu casei? Nós temos 7 meses de casado. E até pela nossa idade, nós já estamos tentando engravidar. Minha mãe está assistindo, então ela deve ficar doida, né? Nós já estamos tentando engravidar. E algumas pessoas já chegaram para a gente e falaram, não, vocês têm que aproveitar o casamento. Aproveita mais tempo. Gente, que ideia é essa de que filho tira a nossa alegria? De que, na verdade, os melhores anos da minha vida vão ser quando não tem filho. Que depois que tem filho, eu não vou mais viver os melhores anos da minha vida. Isso é uma ideia cultural. Nós somos mais influenciados pela nossa cultura do que pela escritura. Essa ideia de liberdade também, de que eu devo viver e fazer aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo no meu coração. Se você sente, faz, simplesmente faz. Como tem uma cantora aí, que canta, né, que eu vou me libertar daquilo que me oprime, eu vou seguir os desejos do meu coração, livre estou, livre estou. Let it go. Só que a gente assiste essas obras de arte da cultura que pregam que o maior bem que nós temos é a liberdade, é você fazer aquilo que você sente, aquilo que você deseja no seu coração, que a gente está sendo tão bombardeado por isso que a gente dá risada e acha normal. E essas coisas vão entrando dentro da igreja e a gente acha que a nossa identidade realmente é baseada naquilo que a gente sente, naquilo que a gente deseja. E isso está aí todo tempo. Eu estava assistindo alguns meses atrás, eu fui assistir o novo filme do Pinóquio no Disney Plus. Não sei quem já, alguém já assistiu esse filme? Não é o da Netflix, não. O da Netflix do Guilherme Del Toro é muito bom, mas é o da Disney Plus com Tom Hanks. Ruim! Sim, infelizmente um filme ruim para danar. Eu vou dar um spoiler aqui, mas o filme é ruim mesmo, então não tem problema. Mas quem lembra o que acontece no final da clássica história do Pinóquio? Ele é transformado no menino de verdade. No final da história, a fada azul transforma o Pinóquio no menino de verdade. E estava eu assistindo esse filme ruim, eu falei, mas agora eu vou até o final. E é interessante que no final do filme eu fiquei estupefado. Não sei nem como que ela vai traduzir isso na linguagem de sinais. mas surpresa, que no final do filme, o Pinóquio, ele não é transformado no menino de verdade. Sabe o que acontece? Se você sente que é um menino de verdade, então você é. De verdade, gente. Não precisa nem assistir porque é ruim, mas se quiser, vai lá. Se você sente, então isso que você é. E, gente, isso está entrando nos nossos corações, que a gente vive até o nosso relacionamento com Deus achando que a gente é livre para fazer o que quiser. Para você ver como, infelizmente, nós corremos o risco de ser mais influenciados pela nossa cultura do que pela Escritura. E foi isso que aconteceu com Jefté. Ele ofereceu a própria filha em sacrifício porque ele não conhecia a Deus como deveria conhecer. Ele conhecia, talvez, de ouvir falar algumas coisas, mas o que nós precisamos, meus irmãos, é abrir a Bíblia e deixar que Deus fale. Deixar que Deus fale. Que ela seja a história que conduza a nossa história, que nos ajude a entender o nosso tempo e a nossa cultura. Nós precisamos ser influenciados pela palavra de Deus mais do que a nossa cultura, e ter um espírito crítico quanto à cultura. Nem tudo da cultura é ruim. Claro que existem coisas muito boas que vêm da cultura, que nós podemos receber, mas existem muitas coisas que estão longe e distantes dos valores que Deus realmente pretende para nós, para encontrar uma vida plena. Portanto, Deus não é o nosso ídolo. Nós corremos o risco de ser mais influenciados pela nossa cultura do que pela Escritura. E nós precisamos da Bíblia. Porque sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, com certeza nós vamos criar um Deus imaginário nos nossos corações. Nós vamos criar um Deus de mentirinha, que concorda com a gente, que nunca discorda de nós. Por isso que nós precisamos das Escrituras. Em terceiro lugar, então, em primeiro lugar, Deus não é o nosso ídolo. Em segundo lugar, corremos o risco de ser mais influenciados pela cultura do que pela Escritura. Em terceiro lugar, nós temos muitas vezes, nós temos dificuldade em acreditar na graça de Deus. Nós temos muita dificuldade em crer na graça. Porque veja bem, o texto diz que o Espírito de Deus veio sobre Jefté. E Deus os entregou. Deus entregou a mão para Israel. A vitória era garantida. Deus concedeu graça da vitória. Mas nós temos tanta dificuldade em acreditar na graça de Deus, que a gente precisa fazer alguma coisa para se sentir merecedor disso. Então, para que eu me sinta merecedor disso, eu vou oferecer um voto ao Senhor para que Ele veja: ó Deus, eu mereço, olha como eu te amo, olha como eu estou fazendo alguma coisa pelo Senhor. E nós temos dificuldade de acreditar na graça que Deus nos concede. A gente sempre tem um sentimento de que eu preciso fazer algo mais, alguma coisa. Eu passei por uma experiência muito profunda com Deus, há alguns anos atrás. Era um sábado à tarde, e eu estava me sentindo extremamente culpado, porque eu tinha caído em pecado. E eu estava me sentindo culpado, porque eu tinha pecado. E o meu sentimento é que eu precisava fazer alguma coisa para merecer o perdão de Deus. Olha só, como que a gente é desse jeito. Eu precisava fazer alguma coisa para merecer o perdão de Deus. Então eu vou ficar ajoelhado aqui até meu joelho doer mais. Eu vou orar mais, eu preciso fazer alguma coisa para que eu sinta paz de que Deus realmente, de que eu sou digno de receber esse perdão. Se eu tivesse um chicote, eu ia me autoflagelar ali. E infelizmente já teve na história comunidades que se autoflagelavam mesmo, para merecer esse tipo de autopunição. Eu preciso me punir, porque eu preciso merecer esse tipo de amor. Nós temos dificuldades de acreditar na graça de Deus, de crer no sacrifício de Jesus na cruz. E aí, nesse dia, eu recebi uma ligação de um liderado meu, de uma célula minha, e ele falou assim: Felipe, me ajuda, eu pequei. Naquele instante eu falei: meu irmão, não posso te ajudar, desculpa, desliguei. Porque eu me sentia o pior de todos. Naquele dia eu vivi uma experiência sobrenatural com o Senhor. Ele me levou para o Evangelho de João, onde Jesus pergunta para Pedro, logo depois da ressurreição: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Três vezes, a quantidade de vezes que Pedro negou Jesus. E aí Jesus diz: então cuida das minhas ovelhas. E nesse dia Deus me falou: olha, cuida das minhas ovelhas, creia na palavra que diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não pode comprar o perdão de Deus. Você não pode fazer nada para ter esse perdão de Deus. Ele foi concedido de graça na cruz. E é para isso que essa história aponta. Todas as histórias do Antigo Testamento apontam para o Novo Testamento, apontam para a vinda de Jesus. Enquanto Jefté fez um sacrifício bizarro de oferecer a própria filha a Deus para merecer o favor de Deus, Jesus Cristo, sendo Deus, se esvaziou e veio como homem, foi fiel até a morte e morte de cruz. Jesus se sacrificou por nós na cruz do Calvário, e naquela cruz nós recebemos perdão completo, vida plena, vida eterna, transformadora. Enquanto todas as outras visões religiosas do mundo dizem que nós precisamos fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus, o cristianismo nos dá a boa notícia de que Jesus Cristo fez tudo por nós na cruz do Calvário. E naquele momento que eu criei que eu estava plenamente perdoado pelo Senhor por causa do sacrifício de Jesus, isso me transformou de um modo que eu levantei ousadamente, peguei meu celular, liguei para aquele rapaz e nós fomos orar juntos e conversar juntos. E naquele momento eu fui capaz de tomar uma decisão de não cair mais nesse pecado, porque eu criei que eu fui perdoado pelo Senhor, independente daquilo que eu possa fazer. Infelizmente, essa história de Jefté reflete uma mania que a gente tem de achar que a gente tem que comprar, né, esse favor, de que a gente tem que fazer algo por merecer. Mas a boa notícia do Evangelho, o Evangelho é uma boa notícia. Eu gosto muito do Tim Keller, que ele diz que o Evangelho não é um bom conselho, né, do que nós devemos fazer ou como nós devemos viver. O Evangelho é uma boa notícia do que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Então, meu irmão, se há algo que essa história bizarra de Jefté nos ensina, é que Deus está disponível para um relacionamento genuíno, e Ele deseja ter um relacionamento genuíno conosco, onde nós não precisamos fazer sacrifícios tolos ou sacrifícios impensados. Nós precisamos nos arrepender e crer e nos entregar completamente, porque Ele deseja ter um relacionamento de pai e filho conosco, e esse amor está disponível a nós. Basta que você creia, que você se arrependa e venha para Jesus, porque nele nós podemos encontrar vida plena. Nele nós podemos encontrar uma vida tão plena que a gente não precisa mais fazer idiotices em nome de Deus, achando que nós estamos agradando a Deus, enquanto estamos sendo influenciados pela cultura. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque na cruz o Senhor ofereceu um sacrifício em nosso lugar, e nós não precisamos mais tentar fazer por merecer alguma coisa. O Senhor nos ama por completo. O Senhor se entregou completamente a nós, nos transformou, nos redimiu. E Deus, eu quero orar hoje pelas pessoas que estão aqui nesta noite. Se há alguém aqui que ainda está vivendo esse relacionamento de montanha-russa, onde o dia está bem, outro dia está mal, e parece que eu me sinto culpado pelas coisas que eu não consigo fazer. Se há alguém aqui que ainda está vivendo um relacionamento de idolatria, onde o Senhor é como se fosse um ídolo, onde eu ofereço alguma coisa para que o Senhor me dê algo em troca, ou aquilo que eu tanto desejo, agora que eu vou servir ao Senhor, enfim, eu vou conseguir aquele casamento, aquele trabalho, aquele sonho. Senhor, que o Teu Espírito Santo entre nesse coração hoje, para que essa pessoa se sinta plenamente cheia e amada, e que nós não precisamos daquilo que o Senhor oferece, nós precisamos do Senhor, e o Senhor nos enche por completo e nos traz satisfação. É isso que nós oramos, e essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.